ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de novembro de 2020.
Vamos ao destaque do dia, proteção à infância.
Operação de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes tem mais uma fase. Márcia Fernandes.
Essa é a sétima fase da Operação Luz na Infância. A operação contou com apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil. Agências de investigação da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos também participaram da operação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Energia para 12 mil casas do Paraná.
Presidente Jair Bolsonaro inaugura usina hidrelétrica no estado.
E reforça o potencial que o Brasil tem para produzir energia limpa.
Ninguém no mundo, eu desconheço, tem fontes de energia limpas como nós temos. Nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo.
Mais de 770 agências da Caixa abrem amanhã para saques em dinheiro do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Prum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
74 pessoas foram presas hoje no Brasil, 23 na Argentina e 4 nos Estados Unidos por produzir, guardar ou compartilhar pela internet imagens de crianças e adolescentes em situação de abuso ou exploração sexual.
A sétima fase da Operação Luz na Infância foi realizada em 10 estados e 4 países.
A operação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada pela Polícia Civil.
A operação contou com apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil: Pará, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agências de investigação da Argentina, Paraguai, Panamá e Estados Unidos também participaram da operação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, destacou que o sucesso da operação só é possível com a articulação de todos.
Nós precisamos também da parceria e do apoio e da cooperação de outros países. E essa operação só foi possível graças à atuação conjunta. A criminalidade atua em rede e as forças de segurança precisam atuar em rede. Rede nacional e rede internacional.
Essa é a sétima fase da Operação Luz na Infância. Nas 6 primeiras, foram presas 640 pessoas e cumpridos mais de 1.300 mandados de busca e apreensão. As outras fases da operação também contaram com o apoio de outros países, como Colômbia, Chile e Equador. O coordenador de Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Alessandro Barreto, destacou que mais operações desse tipo vão ser feitas e que os pais precisam estar atentos ao conteúdo acessado pelos filhos na internet.
Em tempos de pandemia, as crianças e adolescentes estão mais tempos conectadas. Então, a polícia fez seu papel, mas é importante também que os pais e os responsáveis fiquem vigilantes, porque a internet é um lugar inseguro por natureza e quando a gente tem cuidado, fica tudo ok.
A pena para quem produz conteúdo relacionado à exploração sexual é de 4 a 8 anos de cadeia. Compartilhar um vídeo, uma foto ou qualquer conteúdo relacionado à exploração de menores também é crime e pode chegar a 6 anos de prisão. E mesmo quem não compartilha, mas guarda no computador ou celular uma foto ou um vídeo, também está cometendo crime e pode ficar até 4 anos preso. Reportagem Márcia Fernandes.
Uma usina hidrelétrica de pequeno porte inaugurada hoje no Paraná vai fornecer eletricidade para mais de 12 mil residências.
A pequena central hidrelétrica, PCH, como é conhecida, teve parte do investimento financiada pelo BNDES.
A central foi construída em apenas 9 meses e gerou, nesse período, cerca de 400 empregos.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração.
A PCH, pequena central hidrelétrica, inaugurada no município de Renascença, no Paraná, vai gerar energia para aproximadamente 12 mil residências da região. A obra durou 9 meses e contou com investimentos de cerca de 30 milhões de reais. Desse total, 22 milhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que investe nesse tipo de empreendimento pela garantia de segurança energética do setor, como explica a chefe do Departamento de operações do banco, Priscila Branquinho.
A gente, como banco de desenvolvimento, o que a gente espera dos projetos que a gente apoia é que eles sejam operacionais, que eles tragam retorno para a sociedade. E aqui, no caso, o que a gente entende como retorno é a geração de energia, uma energia limpa, renovável e que tem um baixo impacto ambiental.
A usina foi construída dentro de uma propriedade rural. Agricultores da região se tornaram sócios e vão dividir o lucro da energia gerada pela central. O secretário de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Elvio Guerra, disse que as centrais de pequeno porte fazem parte da história do Brasil e que onde elas são instaladas, há desenvolvimento e geração de emprego e renda.
As primeiras pequenas centrais hidrelétricas foram construídas no Brasil no final do século XIX. E algumas delas estão operando até hoje. As usinas, particularmente as pequenas centrais hidrelétricas, elas têm um potencial para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico. Em todos os locais onde nós implantamos pequenas centrais, em alguns casos, os indicadores de emprego e renda crescem 20% acima daqueles que estão dos municípios que estão em volta.
Em toda a área atingida pela construção da barragem, que faz parte do complexo da usina, foi feita a compensação ambiental, com plantio de mais de 100 mil mudas de árvores às margens do rio. Além disso, foram jogados milhares de filhotes de peixe na área alagada. O acionamento das turbinas da central hidrelétrica foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele reforçou que o Brasil é o país que mais preserva no mundo e que tem potencial hídrico para a instalação de mais usinas hidrelétricas.
O nosso Brasil cresce uma taxa próxima a 2 milhões de habitantes por ano. Então, esses 2 milhões implica lá na frente em consumo de energia. E o nosso Brasil tem nessa área o que os outros países não têm. Ninguém no mundo, eu desconheço, tem fontes de energia limpas como nós temos. Nós somos o país que mais preserva o meio ambiente no mundo.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que a usina inaugurada nesta sexta-feira é a primeira de muitas que virão, com a decisão do governo de acelerar o processo de licenciamento ambiental. O ministro também anunciou outros investimentos para o estado do Paraná.
Nós vamos fazer as novas concessões de rodovia do Paraná. Nós vamos jogar 42 bi de investimento e vamos duplicar 2 mil quilômetros, e isso com redução dos preços das tarifas. A gente pode falar das concessões dos aeroportos que já vão acontecer até abril do ano que vem. E no Paraná nós temos 4 importantes aeroportos. Curitiba, que vai ganhar mais uma pista, que vai conectar Curitiba com o resto do mundo, não só do Brasil. Bacaxeri, Londrina e Foz do Iguaçu.
Entre as vantagens das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, estão o tamanho e o menor impacto ambiental, já que não alagam grandes áreas e preservam o meio ambiente. De Renascença, no Paraná, Daniele Popov.
E o presidente Jair Bolsonaro também esteve em Florianópolis para acompanhar a formatura de 650 policiais rodoviários federais.
Eles finalizaram o curso de formação e agora vão atuar nas estradas do país, combatendo a criminalidade e ajudando a salvar vidas.
A cerimônia de formatura reuniu os 650 novos policiais rodoviários federais, que começam a exercer a profissão a partir de agora pelas rodovias do país. Cris Tonon é um deles. Acaba de ser nomeado e vai atuar no estado de Mato Grosso.
Eu sou o terceiro filho PRF do meu pai, também PRF. Então, eu não tenho palavras para dizer qual é a sensação hoje de ser nomeado e poder servir ao Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de nomeação em Florianópolis, Santa Catarina. Ele reconheceu a importância da Polícia Rodoviária Federal.
Nos momentos difíceis na pista, quem é a primeira mão amiga que se apresenta? Geralmente é um PRF. E nós devemos, então, muito a estes homens e agora mulheres também que integram essa instituição. Então, a todos vocês, o que nós esperamos e temos certeza que teremos é a dedicação de cada um nas pistas pelo Brasil.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, também esteve presente na cerimônia e destacou a atuação desses profissionais.
Homens e mulheres, heróis que esperavam para servir ao país. Honrem ao país, sirvam ao país sirvam ao povo.
É em Florianópolis, na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que acontece a formação desses profissionais. Durante 4 meses, eles recebem treinamento e capacitação e só depois desta etapa tornam-se aptos a atuar nas estradas do país. Como detalha o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Eduardo Ágio.
Aí a gente está falando de tiro, a gente está falando de abordagem, defesa pessoal e outras disciplinas que a gente só consegue fazer no âmbito da universidade. Eles serão distribuídos em mais 17 estados, a maior parte dele na região de fronteira, para atuar de forma preventiva e repressiva no combate aos ilícitos, no salvamento de vidas e na redução de acidentes em rodovias federais.
Participaram do curso de formação policiais de todas as regiões do Brasil. Uli Gonçalves é de Mato Grosso e conta que está pronta para voltar ao estado de origem e começar o trabalho.
A gente está começando a realização do nosso sonho de sermos policiais de excelência. Estou fazendo o que eu amo. Eu estou pronta para servir a nossa sociedade brasileira.
Dentre as atribuições da Polícia Rodoviária Federal estão também o combate ao tráfico de drogas e armas, a crimes ambientais e a exploração sexual de crianças e adolescentes. De Florianópolis, Dima Soldi.
Você tem acompanhado aqui na Voz do Brasil a visita de um grupo de embaixadores e representantes de organismos internacionais à Amazônia.
Há 3 dias, eles acompanham o vice-presidente Hamilton Mourão e ministros em uma série de atividades, onde conheceram as ações do governo para a proteção da floresta amazônica.
Hoje, no último dia de visita, eles conheceram o maior município em extensão do Brasil, São Gabriel da Cachoeira.
E quem acompanhou foi o repórter Carlos Molinari, que traz os detalhes.
São Gabriel da Cachoeira é o maior município brasileiro, com área superior ao estado do Rio de Janeiro, com países como a Áustria, por exemplo. Fica a noroeste do estado do Amazonas e faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Tem 46 mil habitantes, sendo que 2.500 são militares. Aqui, em cada 10 habitantes, 9 são indígenas ou descendentes diretos de índios. Foi em São Gabriel da Cachoeira que o general Hamilton Mourão trouxe os 12 diplomatas estrangeiros no último dia da visita de 3 dias à região amazônica. Aqui, eles conheceram os índios Yanomami na aldeia de Maturacá. Vários indígenas formam no 5º Pelotão Especial de Fronteiras. Mourão recebeu uma carta de reivindicações do Tuxau Agóis, o líder da comunidade. Depois, a delegação presenciou a formatura da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e foi conhecer a Casa de Apoio à Saúde Indígena, uma das 69 que existem no Brasil deste modelo, para ver como são os cuidados médicos com esta população. À noite, a comitiva regressou a Brasília. De São Gabriel da Cachoeira, Carlos Molinari.
Melhorar a segurança e a qualidade de vida da população e com economia para os cofres públicos.
O sistema de iluminação pública de Belém, no Pará, vai receber mais de 160 milhões de reais em investimentos nos próximos anos.
Um leilão foi realizado hoje e um consórcio de empresas ganhou o direito de operar o sistema por 13 anos.
O sistema de iluminação pública de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, também foi leiloado hoje.
Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas devem ser beneficiadas nas duas cidades.
O leilão de Belém teve a participação de 8 concorrentes e foi vencido por um consórcio que ofereceu um deságio de mais de 65% em relação aos valores base do contrato. A concessão prevê a manutenção de 90 mil pontos de luz na cidade, além de iluminação especial em 41 pontos históricos e turísticos da capital paraense. A modernização deve acontecer em 24 meses e no final de 13 anos de contrato deve alcançar 100 mil pontos de iluminação. São esperados investimentos de mais de 160 milhões de reais em melhorias no sistema. O secretário nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Pontes, comenta.
O Ministério do Desenvolvimento Regional tem cada dia mais trabalhado no sentido de desenvolver parcerias com o setor privado para que promovam o desenvolvimento da população brasileira como um todo.
Já no leilão de iluminação pública de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, a concessão prevê a modernização de 11 mil pontos de iluminação ao longo de 18 meses, com a utilização de lâmpadas do tipo LED, para redução do consumo de energia em até 66%. As concessões de iluminação pública das duas cidades vão beneficiar mais de 1.600.000 pessoas, é o que diz a secretária especial de Programa e Parcerias de Investimentos, Marta Celier.
Nós sabemos da realidade fiscal dos nossos estados e dos nossos municípios, da dificuldade de realizar investimentos públicos e, por outro lado, uma população cada vez mais exigente em termos de qualidade de serviço, de modernização dos serviços. E precisamos gerar empregos agora ainda mais com esse esforço de retomada pós-Covid.
De acordo com a secretária, até dezembro, novos editais do programa de parcerias de investimentos serão publicados para as áreas de resíduos sólidos e de saneamento. Reportagem Cleide Lopes.
Crédito para manter empresas abertas e pagar salários de funcionários.
Você vai ouvir daqui a pouco que micro e pequenos empresários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste já usaram mais de 3 bilhões de reais dos fundos constitucionais para enfrentar este período de pandemia.
Cerca de 3 milhões de brasileiros nascidos em abril receberam hoje mais uma parcela do auxílio emergencial.
No total, eles vão receber 1 bilhão e 400 milhões de reais.
Quem já recebeu as 5 parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial começa a receber os repasses de R$ 300 do auxílio extensão, que vai até dezembro.
Os beneficiados podem pagar boletos, fazer compras na internet e efetuar pagamentos pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
E 772 agências da Caixa em todo o país vão funcionar amanhã.
Elas ficam abertas da 8 da manhã ao meio-dia e devem atender a quase 7 milhões de beneficiários do auxílio emergencial.
Os nascidos em janeiro e fevereiro dos ciclos 3 e 4 poderão sacar o dinheiro.
Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da poupança digital os recursos ainda não utilizados do saque emergencial do FGTS.
Para saber quais agências vão estar abertas, basta consultar na internet no endereço caixa.gov.br/agenciasabado.
Pequenos empreendedores que passaram por momentos difíceis nesta pandemia mantiveram seus negócios de pé graças a financiamentos.
E os pequenos empresários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem contar com o auxílio de linhas emergenciais de crédito do governo para manter a produção por meio dos fundos constitucionais de financiamento.
Para isso, foram disponibilizados 6 bilhões de reais e mais da metade deste valor já foi contratado.
Os fundos constitucionais foram criados para desenvolver economicamente essas três regiões.
O seu José Bezerra tem uma loja que fica em Cacerrengue, no interior da Paraíba. É uma empresa de família que cresceu com o tempo. Vende de tudo um pouco, de material de construção a enfeites natalinos. De acordo com o José Bezerra, durante a pandemia, as contas ficaram no vermelho e foi preciso buscar ajuda.
A gente passou uma dificuldade, mas o banco ofereceu esses empréstimos e deu ajuda boa, com suporte bom, porque não foi fácil. E através do banco é que a gente vai pagando nossas contas em dia.
Esse socorro é parte dos 6 bilhões de reais disponibilizados pelo governo federal aos pequenos empresários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em forma de empréstimos concedidos pelos bancos do Nordeste, da Amazônia e do Brasil. O dinheiro para aliviar os impactos da pandemia vem dos fundos constitucionais usados para financiar pequenos empreendedores e garantir assim o desenvolvimento econômico dessas regiões. A medida é do Ministério do Desenvolvimento Regional, como explica o ministro Rogério Marinho.
Esse dinheiro, além do giro, permitiu o pagamento de folha e a sobrevivência de milhares de pequenos negócios. Nós estamos fazendo um grande esforço para diminuir a mortandade das empresas e, ao mesmo tempo, fortalecer o Brasil nesse processo de retomada.
Dos 6 bilhões de reais liberados, mais da metade, 3,24 bilhões, já chegaram às mãos dos pequenos empreendedores. A maior parte foi para o Nordeste, 2,84 bilhões. No Norte, os financiamentos somam 272 milhões. E no Centro-Oeste, foram contratados 128 milhões de reais. Edivaldo Cruz Neto, superintendente da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, explica como funcionam as linhas de crédito.
Elas são a de capital de giro, podendo ser de até 100 mil reais por operação, com prazo de pagamento em 24 meses e carência até o dia 31 de dezembro. E também temos a situação de investimento, que é possível captar até 200 mil reais, com pagamento em 24 meses e prazo de carência também similar. As taxas, elas são bastante subsidiadas, aproximadamente 2,5% ao ano.
Ainda tem recursos disponíveis para empréstimos nas modalidades capital de giro e investimentos. Os interessados devem procurar as instituições bancárias até 31 de dezembro. Reportagem, Selma Dias.
Feridas na boca que não cicatrizam, sangramentos sem motivo.
Podem ser um alerta para o câncer de boca, que ocorre principalmente nos homens, sendo o quinto tipo de câncer mais comum entre eles aqui no Brasil.
Para reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença, o Ministério da Saúde promove a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal.
O câncer bucal pode aparecer nos lábios, na língua ou nas bochechas, por exemplo. No estágio inicial, pode ser confundido com feridas ou até mesmo aftas. Foi o caso do seu Valdecir de Aguiar Silva, de São José do Rio Preto, em São Paulo. Quando recebeu o diagnóstico, iniciou o tratamento imediatamente pelo Sistema Único de Saúde.
Surgiu uma ferida embaixo da minha língua. Ela não melhorava, né? Pensei que era uma afta. Então eu tentei fazer esse tratamento conta própria. E fez a biópsia e a biópsia deu positiva para câncer.
Apesar de a boca ser uma região de fácil acesso para o diagnóstico, a maior parte dos casos de tumores malignos nessa região é diagnosticada de forma tardia. Com a paulista Carla Cláudia de Rezende, de 47 anos, não foi diferente. Começou com um pequeno machucado dentro da boca.
Eu tinha uma feridinha na língua, proveniente de uma mordida, que estava errada. E por conta disso, eu procurei alguns profissionais, tomava medicação, passava pomada, até que um deles me encaminhou para a rede falando que não estava legal, que isso não estava certo.
Para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico rápido da doença, o tema tem uma semana inteirinha dedicada a ele. É a Semana Nacional de Prevenção do Câncer Bucal. Os sinais mais evidentes de alerta são feridas nos lábios e na boca que não cicatrizaram após 15 dias, sangramentos ou manchas e placas vermelhas ou esbranquiçadas na boca. A médica oncologista Ana Carolina Salles fala sobre a importância de procurar um especialista na presença de qualquer um desses sintomas.
O diagnóstico precoce está intimamente relacionado ao tratamento mais adequado e à maior chance de cura. Portanto, estejam atentos ao surgimento de lesões em cavidade oral e, em caso de perpetuação dessas lesões, procure um especialista.
Mais de 80 mil dentistas que atendem hoje pelo Sistema Único de Saúde estão preparados para fazer o diagnóstico correto da doença e orientar a população sobre o tratamento. A recomendação do Ministério da Saúde para prevenir o câncer de boca é investir em proteção solar e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
inflação oficial do país ficou em 0,86% em outubro.
Os alimentos e as passagens aéreas foram os itens com maior aumento nos preços.
No entanto, os alimentos subiram menos que no mês passado. Houve menos alta, por exemplo, nos preços do arroz, óleo de soja, cebola, cenoura e alho.
Por outro lado, houve alta nos preços do tomate, frutas, batata inglesa e carnes.
No ano, a inflação acumulada é de 2,22%, abaixo do piso da meta do governo para o ano, que é de 2,5%.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal declara constitucional lei do Espírito Santo que responsabiliza o Estado por danos durante a ditadura.
Após sofrer ataque hacker, STJ consegue manter preservados dados de processos judiciais e outras informações essenciais para as atividades do tribunal.
Justiça Federal de Santa Catarina condena ex-prefeito de Ipuaçu e empresário por desviarem verbas federais.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal declara constitucionalidade de lei do Espírito Santo que responsabiliza o Estado por danos causados a pessoas presas durante a ditadura.
Por maioria, os ministros entenderam que não há ilegalidade na norma que prevê indenização e pensão especial a vítimas do regime militar. Fábio Ruas.
A lei estabelece que o Estado deve indenizar as pessoas detidas por motivos políticos, legal ou ilegalmente, entre 2 de setembro de 1971 e 15 de agosto de 1979. Ela também prevê a criação de uma comissão especial para avaliar os pedidos de reparação e fixar o valor recebido. O governo do Estado alegou que somente o Executivo poderia propor lei que cria despesas e órgão público, mas prevaleceu a tese de que o Estado deve responder por danos causados por agentes públicos.
O Superior Tribunal de Justiça detectou no último dia 3 um ataque hacker no período da tarde, quando ocorriam as sessões de julgamento.
O ataque hacker resultou no cancelamento dessas sessões e impossibilitou o funcionamento dos sistemas de informática e de telefonia do STJ. Fátima Uchoa.
De imediato, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, acionou a Polícia Federal e foi instaurada uma investigação sobre o caso. O tribunal também conta com a colaboração do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro para auxiliar a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do tribunal na restauração dos sistemas de informática. Vale destacar que não foram perdidas informações sobre processos judiciais, contas de e-mails e contratos administrativos. Trabalhos para reconstrução do ambiente de informática estão em andamento e, segundo o ministro Humberto Martins, a previsão é de que as atividades voltem ao normal na próxima segunda-feira, dia 9 de novembro.
A Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou um resort a indenizar dois hóspedes que foram constrangidos a usar a área da piscina.
Segundo o processo, eles estavam na área da piscina quando o segurança fez gestos para que saíssem do local e afirmou que não poderiam entrar na piscina sem trajes adequados.
Os hóspedes explicaram que, por causa da religião, não usam roupas de banho, mas foram desrespeitados e, por isso, encerraram o passeio antes do previsto. O hotel negou as acusações.
A juíza que analisou o caso afirmou que o boletim de ocorrência confirma a falha na prestação de serviço e condenou o hotel a pagar R$ 2.000 de indenização a cada um e R$ 200 pela diária.
Ex-prefeito de Ipuaçu, em Santa Catarina, e empresário são condenados por desvio de recursos públicos federais.
Os dois teriam desviado quase R$ 200 mil, que deveriam ser destinados ao reparo de estragos causados por vendaval em 2009. Marisa Almena.
Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a União destinou 26 milhões de reais ao Estado e foram repassados 322 mil ao município de Ipuaçu. O empresário deu notas fiscais falsas para justificar o gasto com materiais que não foram entregues. Ele e o prefeito foram condenados por crime de responsabilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga também pelo Twitter,
twitter.com/Rádio Justiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite a todos.
E um excelente fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Polêmica sobre jogos de azar. Senador sugere legalização de cassinos e jogo do bicho para bancar renda cidadã. Pelo menos 80% da energia no Amapá estará restabelecida ainda hoje, segundo Davi Alcolumbre. Nelsinho Trade relata preservação ambiental em sobrevoo na Amazônia, junto à comitiva do governo. Boa noite. Dados coletados durante a missão oficial do governo federal à Amazônia revelam que a floresta tem 84% da cobertura original preservada. E o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que participa da comitiva, relatou impressão positiva sobre o trabalho de preservação na região. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Depois de visitar unidades de comando militar responsáveis pelo controle e vigilância de áreas devastadas e de conhecer municípios da região, o avião da comitiva também sobrevoou a divisa dos estados do Pará e do Amazonas para visualizar áreas de desmatamento e queimada. Integrante da missão, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que a iniciativa teve saldo positivo.
A impressão que está se tendo é muito positiva, não só por aquilo que a gente está vendo, mas principalmente pela credibilidade que os militares estão passando para toda a missão, no sentido de mostrar o que que eles fazem para preservar e garantir a soberania da Amazônia.
E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que foi possível demonstrar que 84% da cobertura nativa continua preservada.
O grande objetivo é que eles entendam que a Amazônia é imensa, que os problemas não são pequenos e que o governo brasileiro não está de braço cruzado, está fazendo o que tem que fazer.
A visita foi organizada pelo governo brasileiro depois que autoridades internacionais questionaram a política ambiental do país.
A política de cotas, que tem validade até 2022, poderá ser estendida com revisões a cada 10 anos. É o que prevê um projeto de lei apresentado no Senado. Hoje, mais da metade das vagas em instituições públicas de ensino são ocupadas por negros e pardos. Antes da política de cotas, não chegavam a 12%. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Estudantes negros, pardos, indígenas, com deficiência e pobres puderam chegar à universidade por causa dessa política de reserva de vagas. Para manter o benefício, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, apresentou o projeto para prorrogar a lei por mais 10 anos. Ele defende revisões da lei a cada década para os ajustes necessários.
E daqui a 10 anos vamos ver se atingiu já o objetivo. Porque eu sempre digo que política de cotas não é o objetivo final, é o objetivo meio para permitir que negros, negras, índios e pobres têm acesso à universidade.
Pela lei de cotas, metade das vagas das universidades públicas é reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Destas, 50% são destinadas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na proporção em que essa parcela da população está representada no estado onde a instituição está instalada.
A
após o apagão no estado do Amapá, que afetou 13 municípios, as áreas de saúde e comunicação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, afirmou que 80% da energia na região poderá ser reestabelecida ainda hoje. E o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou o envio de transformadores e geradores para serem usados em caso de emergência e evitar novos apagões. A repórter Érica Christian traz as informações.
Após encontro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que 80% das cidades do estado deverão ter o serviço de luz normalizado nesta sexta-feira.
As previsões são muito boas para a gente restabelecer num curto período de tempo uma energia necessária que possa suprir 70%, 80% do estado e outras ações importantes para complementar isso, para a gente ter no decorrer dos dias 100% de energia no Amapá.
Ao afirmar que todos os municípios deverão ter a oferta de luz em até 10 dias, o ministro de Minas e Energia anunciou o envio de equipamentos extras para o estado.
Outros geradores termoelétricos estão sendo transferidos para o Amapá e outro transformador será movimentado também para Macapá e um outro terceiro será também movimentado para lá para que nós tenhamos um transformador reserva também em caso de necessidade.
A legalização do jogo do bicho, de bingos e dos cassinos pode trazer os recursos necessários para o pagamento do programa de renda básica de cidadania. É o que diz o relator do projeto de lei que libera os cassinos no Brasil. A proposta, no entanto, enfrenta resistências de alguns senadores. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, acredita que a legalização dos jogos pode render 50 bilhões de reais em impostos. O projeto de lei original falava apenas em autorizar o funcionamento de cassinos em resorts, mas Ângelo Coronel vai além.
É a legalização do jogo do bicho, do caça-níquel, dos bingos e também a liberação para que players internacionais ou nacionais possam aqui instalar cassinos resort, como já tem isso ao longo de anos em vários países desenvolvidos mundo afora.
Senadores como Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, no entanto, dizem que a legalização dos jogos só tem um propósito.
Já que o cerco está se fechando no combate à corrupção no país, a possibilidade de cassinos, resorts, do jogo, abre, escancara uma possibilidade para a questão da lavagem de dinheiro, né, da corrupção no Brasil.
Ângelo Coronel afirma que a acusação não se justifica. Ele destaca que no Mercosul, só o Brasil, e entre as 20 maiores economias do mundo, só a Arábia Saudita e a Indonésia, por motivos religiosos, não legalizaram os jogos.
Você sabe o que é capacitismo? É uma atitude preconceituosa contra as pessoas com deficiência por não se encaixarem no padrão corporal tido como perfeito ou ideal. É comum que as pessoas pensem que não têm esse preconceito. No entanto, existem várias situações em que, sem a intenção de discriminar, pode-se agir de forma capacitista. E o Senado iniciou uma campanha para combater esse tipo de preconceito. Saiba mais com o repórter Pedro Pincer.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, que é tetraplégica, lamenta que muitas vezes as pessoas com deficiência sejam rotuladas por possíveis limitações.
O capacitismo erroneamente define a pessoa pela sua deficiência. Mas a pessoa é muito mais do que aquele impedimento físico, sensorial, intelectual ou mental.
Marina Batista tem amiotrofia muscular espinhal tipo 2. Criadora de conteúdo e ativista contra o capacitismo, ela diz que qualquer mudança nesse aspecto passa por cobrança e informação.
Combate ao capacitismo se dá desde o momento em que você cobra a estrutura ao momento que você procura se informar sobre por que a sua faculdade não tem uma pessoa com deficiência ainda. Ou o que as pessoas com deficiência necessitam parar para se questionar porque no seu contexto social elas não estão presentes.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é comemorado em 3 de dezembro e a campanha do Senado deve ir até o dia 6.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana. Música.
Direto do TCU.
O Tribunal de Contas da União completará amanhã 130 anos de existência. Criado em 7 de novembro de 1890, por meio de decreto assinado por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda do governo, o TCU foi idealizado como mediador independente entre o poder que autoriza as despesas e o poder que as executa. Ao longo desses anos, o Tribunal de Contas teve diversas mudanças. Suas competências foram reduzidas em períodos de autoritarismo político e ampliadas em períodos democráticos. Com a Constituição de 88, o TCU ganhou mais importância. Além do controle da legalidade dos gastos, também passou a ser responsável por avaliar o desempenho da gestão pública.
TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia diz que sucessão na Câmara pode afetar a reforma tributária.
Estudantes tomam posse na edição 2020 do programa Parlamento Jovem.
Especialistas defendem mudanças nos índices de repasses para o Fundeb.
Boa noite. Especialistas em educação que participaram do último encontro do ciclo de debates sobre a regulamentação do Fundeb defenderam mudanças nos índices usados para definir a distribuição dos recursos.
Os debatedores reforçaram a importância de que o custo aluno-qualidade, já previsto na emenda que tornou o Fundeb permanente, e as desigualdades socioeconômicas sejam considerados na revisão dos índices, como conta o repórter Cláudio Ferreira.
Os fatores de ponderação, índices utilizados na distribuição dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, devem se aproximar o máximo possível dos custos reais do ensino público em todo o país. A avaliação é dos especialistas que participaram do último encontro do ciclo de debates sobre a regulamentação do fundo, que foi tornado permanente em agosto por meio de uma emenda à Constituição. Atualmente, existem 19 fatores de ponderação, que variam de acordo com etapas, modalidades, jornadas e tipos de estabelecimentos educacionais. O coeficiente 1, que é o parâmetro inicial, representa os custos de uma matrícula no ensino fundamental urbano. Os outros variam de 0,7 a 1,3. As variações levam em conta, por exemplo, que a educação infantil é mais cara do que o ensino médio. Coordenador do ciclo de debates, o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, sintetizou o desafio de, em pouco tempo, diminuir a distância entre as ponderações estabelecidas anualmente e custos como infraestrutura e pagamento de professores.
O que que nós devemos fazer nesta regulamentação? Nós já devemos mudar os ponderadores? Nós devemos programar uma mudança para frente? O que que a gente deve fazer para, de fato, conseguir financiar da forma adequada cada uma dessas modalidades?
Representantes das três esferas de governo e da sociedade civil chegaram à conclusão de que os fatores de ponderação só devem mudar a partir de 2022. Eles acreditam que faltam estudos mais aprofundados para subsidiar as modificações. Também há dificuldades de acesso às bases de dados. Tanto o Ministério da Educação quanto institutos de pesquisa já estão fazendo esses estudos. Os debatedores reforçaram a importância de que o custo aluno qualidade, o CAC, já previsto na emenda que tornou o Fundeb permanente, seja utilizado como parâmetro na revisão dos ponderadores. Também defenderam que as desigualdades socioeconômicas sejam consideradas. Josué Modesto, do Conselho de Secretários Estaduais de Educação, salientou o que se espera dessa reorganização.
As diferenças e ponderações resultantes devem assegurar equilíbrio na distribuição de recursos aos entes federados para assegurar o adequado atendimento às diversas etapas da educação básica obrigatória nas respectivas redes.
A tarefa não é simples. Gustavo Moraes, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, lembra que mesmo dentro de cada etapa de ensino, é difícil se chegar a um cálculo que contemple todas as particularidades. Ele dá o exemplo do ensino técnico profissionalizante
integrado ao ensino médio.
Uma coisa é a gente ter um curso técnico no eixo tecnológico de gestão e negócios, por exemplo, um técnico em secretariado escolar, e outra você ter um técnico em controles e processos industriais, vamos pegar, por exemplo, um técnico em eletrônica, que você tem que ter um laboratório muito equipado. De que forma a gente consegue ponderar essas necessidades de financiamento da educação brasileira?
O deputado Felipe Rigoni, que é o relator do projeto de lei que regulamenta o Fundeb, informou que o seu parecer deve estar pronto no dia 16 de novembro. A expectativa é que a votação seja feita em no máximo 2 semanas na Câmara, para que a proposta possa ser encaminhada ao Senado. O objetivo é que o Fundeb entre em vigor no início de 2021, já com a regulamentação aprovada. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Educação.
O Congresso aprovou nesta semana projeto do governo federal que remaneja R$1,4 bilhão do Ministério da Educação para os Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Infraestrutura e da Saúde.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera absurdo retirar recursos da educação, já que, segundo ela, o setor está totalmente sucateado no país, especialmente as universidades brasileiras.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também se manifesta contra a readequação de recursos, que retira o dinheiro das universidades e institutos federais. Ela alerta que o corte no orçamento da educação tem grande impacto nas despesas discricionárias, como o pagamento de água, luz e dos funcionários terceirizados.
Alice Portugal argumenta que preservar os recursos da educação é fundamental para que as instituições de ensino possam voltar a funcionar de forma presencial, se adequando a um novo momento com uma nova rotina de higiene e de segurança.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, entende que o corte de recursos da educação não afeta apenas as universidades e institutos federais, mas principalmente o ensino básico. A parlamentar frisa que o setor educacional brasileiro está em situação precária e a redução de recursos representa um retrocesso.
Meio ambiente.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, registra que a tragédia do rompimento da barragem de Mariana, que matou 20 pessoas, completou 5 anos nesta quinta-feira. O deputado lembra que, até hoje, o distrito de Bento Rodrigues, um dos mais atingidos, não foi reconstruído e muitos pescadores e ribeirinhos ainda dependem da indenização paga pela Vale.
Rogério Correia destaca que a mineradora Vale obteve um lucro de R$15 bilhões no terceiro trimestre deste ano, valor bem superior ao do mesmo período do ano passado. Na avaliação do deputado, o alto lucro evidencia que a mineradora não assumiu a responsabilidade pelo crime ambiental.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca a audiência pública realizada pela comissão externa que discute estratégias para enfrentar as queimadas em biomas brasileiros, que contou com a participação de vários artistas que apoiam a busca de soluções efetivas de proteção à flora e à fauna do país.
De acordo com a professora Rosa Neide, os incêndios cessaram após a chegada das chuvas, mas deixaram um rastro que destruiu parte da economia local. Ela conta que algumas pessoas perderam suas propriedades e os animais continuam com fome. Na audiência pública, a comissão recebeu o apoio de artistas como Almir Sater, Lucélia Santos, Tetê Espíndola, entre outros.
Política.
Nesta semana, os 78 estudantes das 27 unidades da Federação que foram selecionados para participar da edição de 2020 do programa Parlamento Jovem tomaram posse em sessão virtual, cada um de sua casa.
O Parlamento Jovem é um programa da Câmara voltado para o público jovem que se tornou referência entre parlamentos estaduais e municipais como exemplo de prática pedagógica para a educação política. Acompanhe a reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Em um texto lido presencialmente na Câmara pela deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou o Parlamento Jovem como um dos mais importantes programas da educação para a cidadania.
A partir de hoje, jovens cidadãos, você terá a oportunidade de discutir essas propostas uns com os outros. Caberá a cada um defender as ideias que acredita e opor-se àquelas que considera injusta e inoportunas. Ao fim do processo, o resultado de cada votação pode trazer a alegria da vitória ou a dor da derrota. A satisfação e a frustração também podem vir juntas, já que Como todo parlamentar sabe muito bem, às vezes é necessário ceder, renunciar uma parte das próprias pretensões a fim de alcançar pelo menos uma vitória parcial.
A exemplo do que estabelece o regimento interno da Câmara, o parlamentar mais idoso fez o juramento. No caso, coube a menos jovem.
Convido a parlamentar jovem Aline Regina Macedo Liberato, estudante mais velha do ano de 2020, que proceda o seu juramento.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Após o juramento, também a exemplo do que acontece na posse dos deputados federais, os estudantes foram chamados para tomar posse por estado de norte a sul do Brasil, na ordem geográfica das capitais e em cada unidade federativa, na sucessão alfabética dos nomes parlamentares. Apesar de a posse ter sido hoje, os jovens parlamentares já haviam se dividido em partidos e iniciado os trabalhos nas 6 comissões temáticas previstas no programa desde o dia 26 de outubro. Cada uma das comissões terá 13 projetos para analisar. O trabalho nessas comissões é similar ao que os deputados federais cotidianamente fazem. No caso do Parlamento Jovem, cada um dos 78 deputados irá relatar o projeto de um colega de comissão. Analistas e servidores da Câmara farão papel de consultores legislativos, orientando na elaboração dos pareceres. Audiências públicas com especialistas externos vão ser convocadas pelas comissões. Esses momentos serão os primeiros abertos ao público, com transmissão pelo YouTube. O trabalho das comissões vai até 18 de dezembro, quando o Parlamento Jovem entra em recesso. A volta aos trabalhos está marcada para 8 de fevereiro e o término das comissões no dia 30 de abril do ano que vem. A deputada federal Paula Belmonte presidiu a sessão de posse, que durou uma hora. Ela faz parte da Comissão Executiva do Parlamento Jovem Brasileiro, com outros 10 deputados. O evento foi transmitido ao vivo pela TV Câmara e pode ser encontrado no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A mesa diretora da Câmara aprovou hoje, por unanimidade, ato da mesa que acelera o prazo de notificação de deputados em representações por quebra de decoro parlamentar ou processos de perda de mandato.
Pelas novas regras, serão feitas 3 tentativas em dias diferentes para notificar o parlamentar pessoalmente. Caso isso não seja possível, a notificação será feita por edital publicado no Diário Oficial da União.
O ato da mesa foi sugerido pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Benson, do PTB do Pará.
Serão 3 dias seguidos de tentativa de notificação. Se não conseguirmos a assinatura do deputado, o 4º dia já entra para o Diário Oficial. Então a gente traz assim, celeridade.
Na gestão de Paulo Benson como corregedor, uma notificação chegou a levar 3 semanas para ser assinada. Foi o caso da deputada Flor Delis, do PSD do Rio de Janeiro, que só foi noticiada em Brasília porque não era encontrada fora da capital.
O processo mais demorado na história recente da corregedoria foi contra o ex-deputado Paulo Maluf, que levou quase 9 meses no total. A pandemia de coronavírus também dificultou os trabalhos na corregedoria.
Mas agora, com uma certa flexibilização, nós já retomamos tudo e já zeramos ali todos os processos na corregedoria. Inclusive o último agora, que houve a cassação do deputado Manuel Marcos.
O mandato de Manuel Marcos, do Republicanos do Acre, foi cassado na última quinta-feira, após condenação da Justiça Eleitoral por compra de votos.
Economia.
A reforma administrativa encaminhada pelo governo ao Congresso dá um tratamento diferenciado aos servidores públicos que forem enquadrados nas chamadas carreiras típicas de Estado. Quem traz mais informações é a repórter Silvia Munhato.
Estudo descritivo da proposta, elaborado por 3 consultores legislativos da Câmara, mostra que eles serão os únicos que manterão a estabilidade no emprego caso a emenda seja promulgada. Os servidores que entrarem no serviço público antes das novas regras também teriam esse direito assegurado. O texto mantém ainda a necessidade de critérios e garantias especiais para demitir o servidor de carreira típica em caso de descumprimento dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal E, para esse tipo de servidor, seria vedada a redução da jornada com redução de salário, que vem sendo discutida na PEC emergencial. Por outro lado, esse servidor será o único que terá que se dedicar exclusivamente ao serviço público. A acumulação de cargos por servidor de carreira típica só será permitida para municípios com menos de 100 mil habitantes. O servidor de carreira típica é aquele que exerce uma atribuição que só existe no serviço público, como fiscal da Receita Federal. Mas uma lei ainda vai definir quais serão as carreiras típicas de acordo com o quadro atual. O governo justifica as regras diferenciadas para as carreiras típicas, alegando que esses servidores lidam com áreas sensíveis e estratégicas. A reforma trata dos civis, mas a proposta permite aos militares acumular o serviço na ativa com o magistério. Hoje, isso só é permitido para o cargo de médico. Um dos autores do estudo, o consultor José Teodoro Menck, afirma que o objetivo da reforma é modernizar a gestão.
Essa alteração, os benefícios e riscos que essas mudanças podem trazer são de difícil cálculo. É óbvio que o objetivo de todo legislador é sempre aperfeiçoar e melhorar o quadro institucional do Estado. Então, existe uma boa vontade profunda de tentar modernizar o serviço público brasileiro, tentar desburocratizar aquela burocracia que só serve para se emperrar. Então, é esse o objetivo principal. Apenas o tempo e a experiência vão poder dizer quão bem sucedido será essa ideia, se ela vier a ser promulgada, se vier a ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Um dos pontos polêmicos da reforma é a possibilidade de o presidente da República extinguir por decreto órgãos como agências reguladoras e universidades, além de reorganizar ministérios. Por outro lado, o texto dá mais autonomia aos órgãos que terão que trabalhar com metas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, comemora a derrubada do veto presidencial que impedia a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. A desoneração estava prevista até o fim deste ano. Com a derrubada do veto, o benefício se estende até o final de 2021.
Afonso Florencio espera que o Congresso também derrube os vetos do Executivo ao projeto do novo marco legal do saneamento básico no país. Na avaliação do deputado, um dos vetos sucateia as empresas públicas de saneamento, submetendo-as ao ataque especulativo de fundos de investimento.
Enio Verri, do PT do Paraná, também parabeniza a Câmara e o Senado pela derrubada do veto à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de diversas empresas. Ele ressalta que, atualmente, os 17 setores da economia beneficiados conseguirão manter milhares de empregos.
Enio Verri também cobra a votação da medida provisória 1000 para que o Congresso possa restabelecer o valor do auxílio emergencial em R$ 600. O deputado entende que a redução do pagamento está condenando o povo brasileiro à fome e à miséria.
A oposição tem obstruído os trabalhos de votação do plenário, pressionando pela inclusão na pauta da MP do auxílio emergencial. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta que a obstrução feita pela oposição esteja impedindo a votação de matérias importantes, como a PEC, que permite a prisão de pessoas condenadas após o julgamento em segunda instância, e também os acordos comerciais internacionais, como, por exemplo, entre Brasil e Holanda.
Marcel Van Hatten afirma que a população está cobrando as votações da Câmara. O deputado argumenta que é preciso devolver a seriedade às instituições e ao Congresso Nacional.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reafirmou hoje que a reforma tributária poderá ser votada ainda em dezembro, se houver acordo. Maia disse também que está preocupado com a possibilidade de a campanha pela sucessão da presidência da Câmara, em fevereiro do ano que vem, influenciar a votação da reforma.
Para ele, nenhum candidato a presidente terá chance de sair vitorioso se não defender uma agenda liberal. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que está preocupado que a campanha pela sucessão da mesa, em fevereiro do ano que vem, venha prejudicar a votação da reforma tributária. A declaração foi dada em conferência promovida pelo Banco Itaú.
Eu tenho medo, por exemplo, que na tributária você não consiga avançar porque ela está muito carimbada como minha. E isso é uma grande besteira. E no final o grande beneficiado é o país e é o governo, né?
O presidente da Câmara ainda pediu maturidade aos pré-candidatos por causa do momento de crise na economia.
Nenhum candidato a presidente da Câmara que não defenda uma agenda liberal na economia tem chance de sair vitorioso do plenário da Câmara. Não tem como avançar reformas sem uma participação efetiva do presidente da Câmara no Parlamento brasileiro.
Segundo Rodrigo Maia, a reforma tributária está pronta para a votação e depende apenas de um acordo com o governo. Na agenda deste ano, o presidente da Câmara reforçou a necessidade de votar a PEC emergencial antes do orçamento de 2021. O objetivo é evitar problemas com o teto de gastos. Mas primeiro, o Congresso deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ainda não foi aprovada neste ano.
É importante aprovar logo a LDO, que também não acho que tenha essa importância toda que muitos dizem, mas isso tranquiliza um pouco os técnicos do governo e os próprios investidores, e trabalhar pela PEC emergencial antes do orçamento. Né? Nós já tivemos anos que não tivemos orçamento em janeiro, fevereiro. Não. Se a PEC emergencial estiver andando, eu acho que ninguém tem preocupação sobre a questão da aprovação do orçamento ainda esse ano.
Sem a aprovação dessas propostas, o presidente da Câmara alerta para o risco de piora nos indicadores econômicos e aumento do custo de vida da população mais pobre. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.